Deus bendito, nosso Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui para te adorar como nosso único Deus verdadeiro. Nós te agradecemos porque podemos te adorar livremente. Nós te agradecemos porque tu colocaste no nosso coração essa motivação de estarmos aqui agora, de vivermos para ti. Abençoa-nos aqui agora, abençoa as crianças lá embaixo e as irmãs que estarão cuidando delas. Abençoa os irmãos que não puderam vir. E abençoa-nos e guarda-nos aqui agora, de maneira que possamos estar com os corações voltados para ti, para a tua palavra, que nada nos distraia. Estejamos atentos àquilo que tu nos diz através da tua palavra. Guarda-nos aqui agora, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Continuando então o Colossenses, vamos ler Colossenses 3, vamos ler de 5 a 8. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também em outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Os irmãos que não puderam vir na semana passada e nem ouviram a pregação no site vão ter uma surpresa. Hoje nós estamos em Colossenses 3:8. Isso, sentido oculto, quer dizer que nós saímos de Colossenses 3:6, não é? Finalmente deixamos Colossenses 3:6 e estamos em 3:8. Nós vimos na semana passada a importância das disciplinas espirituais. Passamos rapidamente sobre falando das disciplinas, a oração, a leitura e a meditação na palavra e a vigilância. Nós vimos a importância disso por estarmos semeando no Espírito o nosso crescimento, a nossa caminhada cristã, a nossa santificação, são fruto do Espírito, é obra do Espírito em nós. Nós vimos aquilo de termos sempre em mente que todas as situações em que Deus nos coloca são para o nosso crescimento, o nosso bem, para a glória dele, que tudo que nós fazemos deve ser feito para Jesus Cristo. Nós não estamos fazendo para nenhuma pessoa, mas cada atitude nossa, cada ação nossa é um ato de culto a Jesus Cristo, e vimos que isso deve ser feito com gratidão e com alegria. Nós vimos a importância da negação do eu, da autoanálise, dos cuidados que nós temos que ter nessa autoanálise, e falamos um pouco da importância disso na santificação. Como já falei, santificação é um assunto que é um pouco complicado. Eu tenho trocado ideias com o Juliano. Por que complicado? Porque nós temos autores, diferentes autores, de linha reformada mesmo, que falam coisas que são, às vezes, um pouco diferentes entre o que eles falam uns dos outros. Mas, basicamente, nós temos visto alguma coisa da santificação. E por que que isso é difícil de entender? Eu não sei se é difícil ou se é impossível de entender, porque nós sabemos que é uma obra de Deus em nós, né? Jesus Cristo, quando estava falando com o Paulo, depois da conversão dele, ali no caminho de Damasco, Paulo mesmo relata isso. Jesus Cristo estava falando que ele ia pregar para os gentios e para todos aqueles que serão santificados pela fé em mim. Ele fala, né? No finzinho de 1 Tessalonicenses, fala: e o Deus da paz vos santifique em tudo, né? Tem a ação de Deus. Aí é interessante que fala: procurai com diligência cada vez maior. Então, nós temos que ter o esforço, né? É interessante que essas duas partes são difíceis de entender. Nós vamos voltar a isso mais adiante. Por que nós vemos isso? Nós citamos, eu sempre gosto de voltar àquela frase de Paulo em 1 Coríntios 15, eu trabalhei mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Então ele fala, eu trabalhei mais do que todos eles. Começo da frase seguinte, todavia não eu, ele tirou o eu de lado, a graça de Deus comigo. Então, essa dificuldade de entender, nós sabemos que ele é que nos faz querer e nos faz fazer aquilo que nós queremos e fazemos, como fala em Filipenses 2:13, né? Nós vimos aqui em Colossenses mesmo, Paulo falando, eu me afadigo e me esforço ao máximo. Mas ele fala, eu não me esforço ao máximo de acordo com a minha força. Não, eu me esforço ao máximo de acordo com o quê? Com base em quê? Da sua eficácia que opera eficazmente em mim. Então, o meu máximo é dado pela medida daquilo que Deus faz em mim. Então, mas nós vamos voltar mais adiante a falar da santidade, da santificação. Na semana passada, falamos sobre os filhos da desobediência, que aqui está entre colchetes, mas no texto paralelo de Efésios não está entre colchetes. Então, esse entre colchetes aparece em alguns manuscritos, em outros não, mas a frase é perfeita, porque exatamente na mesma frase em Efésios, ele aparece lá e em todos os manuscritos, esse filhos da desobediência que está falando, aquela expressão hebraica que é uma coisa que caracteriza a vida de um indivíduo ou que aquela vida faz por merecer alguma coisa. Essa era a frase. Por isso fala, nós éramos por natureza filhos da ira. Nós éramos por natureza merecedores da ira. Aquela vida que nós vivíamos nos trazia o mérito de termos a ira de Deus sobre nós, né? E filhos da desobediência, o que caracteriza o filho da desobediência? Aquele que vive desobedecendo. Aí está falando em relação a Deus. Nós comparamos com 1 Pedro, capítulo 1, lá fala nos filhos da obediência. Fala, cingindo o vosso entendimento, quer dizer, preparando a vossa mente. Eu gosto da expressão que vem depois, esperai inteiramente na graça. Esperai inteiramente na graça. É Deus é que vai fazer. Daí ele fala, como filhos da obediência, ali em 1 Pedro, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Nós vimos que essa vossa ignorância é ignorância de Deus. Eles ignoravam Deus. Nós ignorávamos Deus. Vivíamos como se Deus não existisse. Vimos que esse não amoldeis é a mesma palavra que aparece em Romanos 12:2. É o que fala? Não vos conformeis. No original é a mesma palavra. Não tomar a forma. É como se fosse um molde, nós não podemos tomar a forma desse molde. Ou uma forma, não tomar a forma daquela forma. É isso que está falando, não vos conformeis, não vos amoldeis. A quê? Que forma é essa? A do mundo, aos desejos que vocês tinham antes. Não vos conformeis com o presente século. Com essa forma, tomar esta forma do mundo é extremamente perigoso. Todos nós nascemos e vamos tomando essa forma do mundo, esse molde. Por isso que as coisas do mundo, os valores do mundo, entram na igreja também. E nós temos que estar atentos. Por que entram na igreja? Porque, sem exceção, todos nós, quando nos convertemos, nós temos aquele molde, aquela forma do mundo. São os valores, os princípios, os alvos do mundo. E esses alvos, essa forma, esse molde, a forma do mundo, ela existe em todas as sociedades. São formas diferentes, moldes diferentes, valores diferentes, mas todos levando para longe de Deus. Por isso que ele fala do mundo. Nós temos que tomar cuidado, porque o mundo jaz no maligno. Nós precisamos tomar cuidado com isso de tomar a forma do mundo. Então, nós chegamos na igreja com esse molde do mundo, só que chegamos aqui, e, num certo sentido, mas vou fazer uma ressalva muito séria, num certo sentido, nós temos que mudar essa nossa forma. O nosso molde vai ser outro. Nós vamos ter que nos amoldar cada vez mais à semelhança de Jesus Cristo. Então, é como uma criança que está brincando com a massinha, ela faz um molde, daí ela pega aquela massa e vai fazer um outro molde diferente. Só que a ressalva que eu quero fazer é que não é bem como a criança pegando a massa de um molde e indo para o outro. Por quê? Isso é o que muita gente, às vezes, pensa do cristianismo. E, às vezes, ele, infelizmente, é pregado assim. Dá a impressão que eu peguei a forma do mundo nesse molde. Agora eu venho para a igreja, eu vou pegar um outro molde. Eu vou ter uma vida diferente, um comportamento diferente. Só que isso não é o cristianismo. Não é eu viver de acordo com padrões cristãos que me torna um cristão. Agora eu não faço determinadas coisas e faço outras determinadas coisas, isso me torna um cristão. Isso seria pegar a mesma massa que está nesse molde do mundo e fazer um outro molde para nós. Só que isso não é cristianismo. No cristianismo, a massa foi transformada. A massa foi mudada. Isso acontece na regeneração, na nova vida. Nós viemos com um molde do mundo e vamos ser amoldados a uma outra forma. Porque nós temos que chegar ou ir em direção à estatura de Jesus Cristo. A forma de Jesus Cristo, ao caráter de Jesus Cristo, só que não com a mesma massa. Então a santificação vai fazer isso, só que Deus transformou a massa, é outra massa. Infelizmente, muita gente tem aquela ideia, agora eu vou para uma igreja e vou pegar a forma da igreja. A igreja não transforma ninguém, pode até dar esta forma exterior, outros valores e outros princípios. Quem transforma a massa é Deus, e o cristianismo é a transformação da massa. Nós temos esse molde do mundo, infelizmente é assim, todos nós temos. E nós temos aí é muito importante nós tomarmos cuidado com a educação dos nossos filhos. É interessante que na educação dos filhos, eu já vi gente defendendo, até psicólogo eu vi fazendo isso, que supostamente o psicólogo é para orientar num caminho correto. Né? Os irmãos já sabem o que eu penso de psicologia, mas eu vi um psicólogo falando sobre isso aí. Não, em matéria de religião, eu não vou incutir isso nos meus filhos. Quando ele for grande, quando ele tiver 18 anos, ele vai decidir. É uma coisa que, isso é muito pessoal, cada um tem que decidir por si. Só que o mundo não vai esperar. Nesses 18 anos, o mundo está moldando. Exatamente na fase em que nós somos mais moldáveis, mais suscetíveis a ser moldados. Exatamente nessa fase. Nós deixamos isso para o mundo fazer um serviço bem feito. O que que a Bíblia fala? Lá, falando para os judeus. O que que o judeu, os pais judeus tinham que fazer com os judeuzinhos, né? As palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E tu as inculcarás a teus filhos. Delas falarás assentado e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Elas te serão por sinal na tua mão e frontal entre os teus olhos. E tu as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Quer dizer, eles vão ver em tudo. Aquilo que você pensa vai estar claro. A palavra de Deus vai estar clara. Aquilo que você faz, a palavra de Deus está ali. Você está inculcando. É isso que ele falava. E eu creio que nós temos que fazer a mesma coisa com os filhos hoje. Não vamos deixar para o mundo ficar moldando. Nós não criamos cristãozinhos, vamos dizer, ou cristãozinhos. Não. O filho de crente não é crentinho. Mas Deus, ele tem os seus fins e ele utiliza os meios. Como ele fazia lá no Antigo Testamento. Você inculca isso no seu filho. Eu vou fazer o trabalho no coração dele. E o que eu estou mandando você fazer é isso. Ele tem os seus fins, que ele predestina, e predestina os meios. Por isso eu creio que a probabilidade de um indivíduo que nasce num lar cristão sério, de ele ser um escolhido, é extremamente alta. A Bíblia não promete e não fala nada disso, é só uma crença pessoal minha. Nasceu ali, tem grande chance de falar, esse é um escolhido. Eu já coloquei aqui que ele já vai ser bem orientado. Ali é uma responsabilidade nossa. Nós estamos cantando agora aquele Graça Sublime. Interessante que nós estamos cantando, está lembrando quem escreveu em inglês, chamado John Newton, e do século XVIII. Ele era traficante de escravos, né? E depois ele foi pregador. A mãe dele morreu, ele era pequeno, mas aquilo que a mãe ensinou ficou para o resto da vida. Ainda quando ele era traficante, aquilo voltava à cabeça dele. Ele ficava lembrando daquilo. Aquilo que a mãe incutiu, Deus usou na vida dele muitos anos mais tarde. É interessante que esse hino aí tem uma estrofe, para mim, uma das coisas mais lindas que foram feitas. Fala o seguinte: quando nós estivermos estado lá por 10 mil anos, brilhando como o sol, nós não teremos menos dias para cantar os louvores a Deus do que quando nós começamos. É uma maneira de falar da eternidade. Se eu tirar 10 mil anos da eternidade, ela continua intacta. Não falta nada. Né? Tem um escritor brasileiro que diz que, dizia, ele era tradutor também, que nós podemos traduzir o que um poeta quis dizer, mas nunca o que ele disse. O que eu fiz foi traduzir o que ele quis dizer, mas não o que ele disse, porque no inglês tem a métrica, tem a rima e sai lindo. Para mim é uma das maneiras mais bonitas de falar sobre a eternidade. Nós vamos estar lá 10 mil anos louvando a Deus. Não vai faltar nada em relação a quando nós começamos. Nós vamos ter exatamente o mesmo tempo pela frente. É a maneira de falar. Esse indivíduo, ele se converteu, depois foi convertido, e Deus usou aquilo que a mãe dele colocou. Ela estava moldando esse filho, infelizmente morreu cedo, mas Deus sabe o que faz. Né? Então a importância de nós estarmos cuidando com esse molde do mundo. Mas vamos deixar o molde do mundo. Nós estamos falando aqui, isso nós estamos comparando só filho da obediência, filho da desobediência, que fala, nestas mesmas coisas, andais só também, vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Né? Fala, agora, então nós comparamos, noutro tempo, e agora, antes da conversão, agora, despojai-vos igualmente. Esse igualmente está se referindo a cinco coisas que já falou lá em cima, nós vimos no versículo 5. Despojai-vos. E nós vimos que os autores colocam que grande parte dessas cinco coisas que vêm são cometidas com a língua. E todas podem ser cometidas com a língua, embora algumas não só com a língua. Então, lá eram coisas que a nossa carne fazia porque nos dava prazer. Aí estão envolvidas com a língua. Embora eu possa expressar ira, indignação, maldade, sem ser com a língua, é muito comum que isso seja feito com a língua. Agora, maledicência e linguagem obscena, com certeza. Nós falamos na importância de cuidarmos da linguagem. Nós lemos lá em Lucas que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, na verdade, a linguagem está só mostrando como é o nosso coração. Nós falamos no pensamento como uma linguagem, uma expressão verbal interna, e na linguagem como uma expressão verbal externa. Aquilo vem no pensamento na forma verbal. Eu preciso de palavras para construir o pensamento e depois eu expresso. Elas revelam o coração, o pensamento. Por isso é muito importante a gente ter em mente que o indivíduo não pode ter um coração limpo se ele não tiver uma boca limpa. O indivíduo que tem uma boca suja, ele não tem um coração limpo. Isso está revelando o indivíduo, revela como ele é no interior. Por isso alguém já disse, quando você está na presença dos outros, guarde a sua língua. Quando você está em solidão, guarde os seus pensamentos. Que quando eu estou sozinho, o que eu falo ninguém vai ouvir. Mas Deus está ouvindo o que eu estou pensando. Então, e na verdade aquilo que nós falamos é aquilo que nós pensamos. Nós temos que tomar muito cuidado com a nossa língua e os efeitos que ela vai fazer nos outros. Então, essas coisas que vêm a seguir, grande parte delas é feita com a língua e agride as outras pessoas, machuca as outras pessoas. Nós demos uma olhadinha ali em Tiago capítulo 3, que é o capítulo clássico que fala da língua. Nós não vamos fazer um estudo sobre a língua, mas eu gostaria de chamar a atenção para uma ou duas coisas que fala ali em Tiago capítulo 3. Nós lemos já vários trechos desse começo do capítulo 3, mas, por exemplo, no versículo 6,